Bom dia, bem-vindos a mais um Visto de Fora, neste que é o Dia Mundial do Sono, como eu dizia, mas não temos tempo a perder. Vamos avançar para a análise dos assuntos da semana.
Vamos a isso. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Mulheres no serviço militar obrigatório vai ser uma realidade na Dinamarca, depois de medida idêntica ter sido adotada na Noruega e na Suécia. Estamos a falar de mulheres. Eu vou começar por ti, Begonha. Imaginarias este cenário cada vez mais frequente na Europa? Tudo está ligado à ameaça russa, renovada esta semana com declarações de Vladimir Putin, que ameaçou uma vez mais com o nuclear. Como é que olhas para estas decisões? Será cada vez mais comum?
Antes de mais, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, bom também dia, a vocês.
Bem-vindo.
E realmente, eu não poderia imaginar, claro, eu acho que ninguém, não é? Há uns anos, mas antes de começar a guerra na Ucrânia, não é? Da invasão russa à Ucrânia. Porque parecia que já tínhamos acabado com o serviço militar obrigatório nos nossos países, não é? Ainda me lembro quando era obrigatório em Espanha. E agora querem pôr, e de feito já está aprovado obrigatório, em alguns países, não só para os homens, também para as mulheres. Olha, eu acho justo, uma vez que é obrigatório para todos, já que falamos de igualdade, que seja para homens e para mulheres. Já que defendemos a igualdade, e eu acho que é o normal, deveria ser assim, mas claro, com esses SOEs, porque consoante se está a estudar, consoante imagine uma mãe jovem, claro, ou que tenhas um bebê, ou qualquer coisa, imagino que essas SOEs estarão muito bem delimitadas. Mas tudo isto que significa que estamos ante uma ameaça muito importante, militar, da parte da Rússia, e curiosamente estes países, a Dinamarca está bastante perto.
Claro,
também,
e o fator proximidade,
muito mais perto,
o fator proximidade
exatamente
leva
a proximidade
decisão
geográfica. Eu acho que
deixa-me
sim
ouvir, Olivier, como é que tu vês estas decisões? Achas que vão ser cada vez mais comuns na Europa o regresso ao serviço militar obrigatório? Nestes países, enfim, sempre houve de alguma forma serviço militar obrigatório, mas será cada vez mais comum na Europa, incluindo também as mulheres?
Sim, bom dia a todos.
Dia.
Eu
bom
diria
dia,
que os tempos mudaram, como disse a Begonha, e estamos numa fase completamente diferente. Por exemplo, em França, o serviço militar obrigatório acabou em 1997, ou seja, antes de acabar aqui em Portugal. E, de facto, há neste momento uma reflexão em França sobre o regresso do serviço militar obrigatório. O problema é que há também a questão dos jovens, tem a ver com a questão do emprego, que é ficar um ano e meio, de facto, a servir o país no exército, eu não tenho nada contra, sobretudo porque os tempos mudaram, e sobretudo porque eu acho importante recriar uma pequena ligação também entre o Estado e os mais jovens. No entanto, também temos que ver a outra vertente, é que hoje em dia já é complicado para um jovem arranjar um emprego. Haver assim de repente, no início da carreira profissional, um bloqueio, uma espécie de pausa, por assim dizer, durante um ano, o contexto também é diferente, claro, em relação aos anos 80 e 90. Então, eu acho que é algo que não é muito fácil, mas, no entanto, eu acho que uma coisa está certa. Serviço militar ou não obrigatório, eu defendo a obrigatoriedade de haver um serviço, mesmo que seja social,
sim,
no mínimo, ou militar, no máximo, num país. Servir um pouco também o Estado e a República.
E, Begonha, cada vez mais, eventualmente, será cada vez mais necessário, perante, como dizíamos, a ameaça russa, numa altura em que começaram as eleições presidenciais na Rússia, e certamente Vladimir Putin terá um apoio esmagador. O que é que poderemos dizer destas eleições russas e a manutenção dessa ameaça de Moscovo?
Olha, que estas eleições russas, não sei se sabem os nossos ouvintes, mas a diferença das nossas não é, se celebram em vários dias,
sim,
porque o país é muito grande, não tem muita população, mas é um país enorme, imagino que para gestionar tudo isto não é fácil, mas em vários dias, e realmente é verdade que tudo o que estamos a ver e as informações dão uma aplastante, como dizias, uma aplastante vitória de Vladimir Putin, porque realmente não tem rival. Eu que estava a ler hoje de manhã, é que é incrível, até os outros candidatos son candidatos a, entre aspas, postos polo réxime para dar sensación de democracia. Non temos o Navalny morreu, o Navalny era o grande opositor, digamos, ainda que nunca teve moitos votos, realmente, ni cando se apresentou a Cámara Municipal de Moscovo, sí, ni depois nas eleições xerais, legislativas, mas realmente que non há unha posição forte, porque non se permite, isto temos de dizer, porque é unha democracia encoberta.
E portanto, não se vislumbra uma alteração a breve prazo.
Não se vislumbra uma alteração nenhuma. É uma vitória que darão, que dirão, não dirão 100%, mas dirão uma vitória de 85%. É uma vitória esmagadora porque não tem ninguém que lhe faça oposição porque não deixam. E então estamos a falar de que vai dominar toda a situação na Rússia, o Vladimir Putin,
e condicionar também a política europeia, naturalmente.
Condicionar a europeia e a mundial também, sim, até 2030. Isto é muito forte.
Olivier,
muito forte mesmo.
O que dizer sobre as eleições russas?
Bem, eu diria que é como neste tipo de regime, a eleição serve para uma espécie de celebração coletiva. Eu acho que é a razão principal de haver eleições, porque afinal sabemos os resultados, sabemos que ele vai ganhar com 70, 80% dos votos, já sabemos, portanto não há suspense nenhuma. Agora, o que eu acho é que para ele não deixa de ser um teste. E explico
como
porquê.
Assim.
Porque ele vai ter uma informação na eleição. Ele vai ter a informação da adesão do povo.
Sim.
Claro que eles podem depois mentir sobre os números.
Claro.
Isto não tem nada a ver. Não estou a me referir sobre o que vai ser comunicado.
Ou seja, está a fazer uma espécie de sondagem sobre o que pensa o povo.
Mas é óbvio. E, aliás, eu acho que é importante para ele, meter na cabeça dele e com a sua filosofia, não é? Saber se realmente ele tem a adesão do povo. Porque ele vai ter. O escrutínio é isto que vai mostrar. Claro que depois, vamos imaginar, não sei, hein, que há 50% das pessoas que votam para ele só. Mas claro que depois os números são 80 oficiais. Sim. Mas ele vai ter informação que são 50 apenas. E mesmo que os números, e nunca vão ser os verdadeiros números divulgados, não é essa a questão, sim, aqui, mas ele vai ter esta informação. E esta eleição
mas, Olivier,
serve para isto.
Mas, Olivier, com o opaco que é isto, não é? Isto é um sistema opaco e temos de dizer
não, mas não é isso que eu estou a dizer.
Não.
Mas não é opaco, ele vai ter a informação
sobre o que pensa o povo.
Mas muitos russos vão ir votar com medo, porque estão a ser controlados. Temos um sistema eletrónico, isto têm de saber os nossos ouvintes na Rússia, é um sistema opaco, um sistema de voto eletrónico muito controlado, e os três, como dizia eu antes, os rivais dele, apoiam o Kremlin. Portanto, também não há muita hipótese. É verdade que há pessoas muito corajosas, mas vão ser uma minoria. Se, o que explicava-se que realmente eles se atenhem à informação, aos serviços secretos, das pessoas que estão contra o Putin.
Olivia.
As pessoas têm medo. As pessoas sim, na Rússia têm medo,
sim,
realmente.
Sim, concordo que as pessoas têm medo, mas, no entanto, mesmo assim, mantenho a minha que ele vai ter. O resultado é bem diferente. Vamos reparar, 65% na realidade não são 85%. Para Vladimir Putin, é uma questão quase de legitimidade, dizer ok, tem claramente o povo comigo e vai legitimar-me para continuar a minha política.
Muito bem, temos que avançar para outro tema. Vamos da Rússia até bem mais perto, até à Catalunha. Em Espanha, aprovada a lei da amnistia para os acusados no processo de soberania da Catalunha, a região que avança para eleições em maio. O que é que vai sair daqui, Begonha?
Ui, boa pergunta, não sabemos. Estamos a falar de Espanha. Por que é tão interessante para os jornalistas e para os nossos ouvintes o tema espanhol? Porque nunca sabemos o que vai acontecer, não é? Vamos ver, aprovou-se por 6 votos, por uma maioria ontem, no Congresso na Câmara Alta, no Congresso dos Deputados, esta lei, como se expliquei semana passada, não é? Mas esta lei, que supõe? Supõe para Catalunha, não só é o pistoletazo que nos dissemos, o primeiro caminho, digamos, para que se ponha em marcha, digamos, a amnistia na Catalunha. Mas, entretanto, nesta semana, tivemos o anúncio de que se adiantam as eleições regionais na Catalunha. E então, o que acontece? Que o Pedro Sánchez, o pacto com os independentistas era aprovar esta lei, não é? Para manter a sua legislatura em todo o Estado espanhol. O que acontece? Que agora, com o adiantamento eleitoral na Cataluña, non van ter os independentistas, non cumpriran, digamos, parte do acordo e non,
então,
non se van poder aprobar o orçamento en España.
Instabilidade total en España.
Inestabilidade do goberno español. Non sabemos o que vai acontecer nas eleições regionais da Cataluña de 12 de maio, non é? Se vai poder voltar o Puigdemont, porque como expliquei no outro día, e se acabo, esta lei aprobada ontem no Congreso tem de passar ao Senado, não é? A outra Câmara, e o Partido Popular tem maioria absoluta no Senado. Portanto, ainda demorará 2 meses e tal, e é dizer, isto voltará ao Congresso depois das eleições da Catalunha. Portanto, isto é surreal, como diria o nosso Olivier.
Surreal, Olivier.
Sim, não é maravilhoso, não. Sim, eu diria que é um pouco a instabilidade, é? No caso da Espanha, que é terrível, porque e vamos ter, de facto, um ano incrível em Espanha, com as eleições do País Basco no próximo mês.
Isso é, agora, dentro de nada.
Em abril, depois das eleições da Catalunha, e de facto é incrível, porque podemos ver, e aliás, tivemos uma informação esta semana, que até nos Países Baixos, a extrema-direita não consegue governar. Sim. Estamos a ver que a instabilidade na Europa, ou seja, este jogo das alianças torna as políticas cada vez mais complexas.
Exatamente.
E então eu acho que a Espanha, para mim, neste momento, se calhar na Europa, é o exemplo máximo, mas Portugal também não está na mão.
Já lá vamos, e falaste também dos Países Baixos, Geert Wilders, portanto, a extrema-direita dos Países Baixos, não conseguiu formar governo, Olivier. É possível, afinal, travar o crescimento do populismo, ou isto é apenas um adiar da chegada ao poder?
Mas não, depende se está a falar dos Países Baixos ou não, porque temos, por exemplo, a Meloni, que dirige a Itália, e ela é de extrema
direita. E com grande popularidade.
Portanto, não se pode dizer que a extrema-direita tem dificuldades em governar. Quando um país grande como a Itália governa com a senhora Meloni, diria que é algo de novo. O que é que me parece muito interessante no caso da extrema-direita a nível europeu é que é uma espécie de e sobretudo no caso de Meloni, que para mim mostra uma nova via da extrema-direita. E eu acho que Le Pen vai ter um pouco este caminho, André Ventura ainda não, mesmo assim poderá não andar longe daqui a alguns anos, que é uma mistura de conservadorismo, de liberalismo económico também, porque André Ventura, ele é liberal.
Na economia.
É como a Meloni. E também do atlantismo. E esta ligação aos Estados Unidos, na mente de Ventura, disse, hein, Ronald Reagan, é a referência dele. E Meloni é igual. Eu acho que este populismo na Europa pode ter uma nova configuração. O que é interessante, na minha opinião, com o populismo, assim, entre aspas, não é? Consequência política é que, pelo menos, com Meloni, com André Ventura e tudo isso, já sabemos melhor a diferença entre a esquerda e a direita, de uma certa forma. Ou seja, antigamente havia alguma confusão. O PS, o PSD, sei lá, o PP, o PS. Sim. Mas neste momento, bah, claro, no caso da Itália, por exemplo, Meloni é claramente da extrema-direita e Elie Schlein, que é a responsável do Partido Democrata, ela é claramente da esquerda. E estes movimentos permitem também às pessoas depois haver duas vias claramente diferentes e não apenas ao nível económico.
Begonha,
mas além de tudo isso, que estás a explicar muito bem, mas além de tudo isso, a Meloni, a popularidade que tem a Meloni na Itália, a Meloni deu um passo para trás. Ela pensou muito bem o que fazia e suavizou muitíssimo o seu discurso inicial e está a governar, ele se mantém uma série de linhas, que para isso é extrema-direita, mas suavizou, como explicavas tu, um discurso muito mais europeísta, a Meloni é europeísta.
Então concordas
caso de Wilders, no caso da Holanda, não suavizou para nada o seu discurso.
Mas acreditas
dizer,
que chegando ao poder,
a ser extrema-direita.
Os extremos moderam-se, é isso? Haverá
não
esse
sei,
efeito
depende,
imediato?
Depende dos casos. Temos de ver caso a caso.
Exato.
No caso da Meloni, na Itália, é clarísimo que ela é uma pessoa que está muito bem assessorada, ou ela própria, não a conheço, não é?
Sim.
Mas, sem dúvida, mudou muitíssimo. Lembre-se da campanha eleitoral, quando ela ganhou, não é?
Certo.
E depois, quando começou a governar, Então, ela, o seu discurso é totalmente diferente, pelo menos em política exterior, okay? Que é o que máis nos preocupa a nós, não é? Claro. Como socios europeos, digamos, na Unión Europeia. No caso do Ventura, xa veremos, no caso de Marine Le Pen na França, agora, olha, vamos ter as europeias e eu, Olivier, é o teu país. Tamén é Portugal, sim, o teu país, mas a França é o teu país e realmente Marine Le Pen que pode ganhar. Poder
exato,
ganhar mesmo.
Há essa possibilidade. E teremos que ver então como é que este movimento de extrema-direita se perfila na Europa. Chegamos ao fim da análise aos temas europeus. Vamos avançar para os assuntos nacionais.
E eu relembro que está a ouvir o Visto Fora. É sempre a esta hora, à sexta-feira. É um programa com a parceria Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Eleições legislativas em Portugal com aparente vitória da AD, vitória tangencial, porque ainda não sabemos os resultados dos círculos da imigração. O Partido Socialista, o partido que mais perde, depois de ter alcançado uma maioria absoluta, e chega, consolida-se como terceira força política com mais de 1.100.000 votos. Por onde começar, Olivier? O grande destaque é, de facto, a subida do partido de André Ventura.
Eu acho que é o principal facto das eleições, porque lá está, sendo até tendo trabalhado para estas eleições para a França e a Suíça, toda a gente falava disto, não é? Sim. Eu acho que foi uma surpresa lá fora e também uma surpresa aqui, o resultado. Porquê? Porque muitas pessoas, eu incluído, achavam que, baseado nas sondagens, vamos falar disto daqui a pouco, mas achava que havia haver um voto útil de uma parte do eleitorado do Chega para a AD. Ora, isto não aconteceu. E, portanto, não é o crescimento do Chega, é a surpresa, é este resultado, ou seja, 18% dos votos, sim, que é a principal surpresa. Agora, eu queria referir aqui que eu pensei, claro, analisámos e falámos muito, sim, Sérgio, acerca disso.
Sim.
O que é que eu disse lá fora? Que é, e olhando para o que é que foi dito aqui, eu vou ser honesto, custa-me ouvir cada vez mais em Portugal, desde os resultados, que o eleitorado Chega, sejam, as pessoas que votam Chega, sejam consideradas animais de circo. E pese as minhas palavras, eu digo isto. Não entendo porque é que quando uma pessoa vota para um partido, e quando neste caso se trata do Chega, ele é analisado como um animal de circo e isto não acontece com os outros partidos. Não entendo. Não entendo.
Ou seja, até porque esse eleitorado votou, por exemplo, Partido Socialista em 2022.
Sim, exatamente. Então, mas neste caso, quando o PS ganha a maioria absoluta, temos que analisar os eleitores do PS como animais de circo? Claro que não. Segundo ponto, a questão do voto do protesto. Também isto já começa a me cansar um pouco, admito. Que é, porque digo isso baseando, eu conheço muito bem o extrema-direita francês, sobretudo, sim, mas a italiana também, e dizer que uma pessoa vota Chega só para protesto é um erro, mas algo de, às vezes acontece, não estou a dizer que não, mas é um erro terrível. Aliás, Vicente Valentim, que é um cientista político que achei brilhante, sim, escreveu, disse no público que as pessoas que votaram Chega, que as ideias já existiam antes do André Ventura. E é verdade. Eu vou dizer
uma coisa. Não eram tão verbalizados.
Não, exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho conhecidos meus que votam Chega e tenho um amigo meu que vota Chega. Eu sei que hoje em dia até é quase vergonhoso dizer que temos amigos do Chega, mas eu tenho.
Mas todos temos, porque estatisticamente temos
eu sei,
de ter
exatamente.
Alguém,
não é? Claro. Bom, e então falei com conhecidos e com um amigo meu que vota Chega. E posso dizer uma coisa, que não é, pelo menos no que diz respeito a eles,
sim,
não é um voto de protesto, é um voto de convicção. Eles defendem a família tradicional, são contra o movimento LGBT. Eles acham que há demasiados migrantes em Portugal. Eles acham que há um problema com os ciganos. Portanto, de duas uma, ou fechamos os olhos e dizer que é votar contra, mas não. No caso dos meus amigos e dos meus conhecidos, é um voto a favor do Chega. Eles defendem estas convicções, eu os combato, se me permitem, dentro do âmbito republicano. Isto é outra coisa, combater uma ideia é outra coisa. Outra coisa é dizer, ele vota Chega porque está sempre do contra. Não, não.
Begonha, qual é a tua análise a este crescimento substancial do Chega?
Além do que explicou Olivier agora, é muito mais do que isso. é de ser. Eu, a diferenza do Olivier, é verdade que nos últimos programas estaba como un bocado máis crítica e estaba moito preocupada pelo crecemento do Chega, lembre-se.
Dicía sí, que poderia... Sim, acima do Vox, de... né?
Sí, não, e foi mesmo na assim, comparação. Não é? Foi mesmo assim. Então, a diferença que vexo é dizer, este fenómeno de Chega em Portugal é para ficar. Ouvinte esta Renascença, é para ficar. Porque a grande diferença, e podemos comparar até com o fenómeno Marine Le Pen na França, é dizer, são fenómenos porque o Chega, não sabemos se chegou ao patamar xa, chegou ao limite, digamos, se chegou à meta, não é? No que tem a ver com o número de votos. E eu penso que não, porque chega aos bocadinhos, lembrem-se disto, eleição tras eleição tem subido pouco a pouco. Sim. E o perfil de votante do Chega é hiper heterogéneo, porque vai, o que dice Oliveira é verdade, vai desde pessoas com convicção, porque assim, vai desde pessoas com descontentamento, sim, vai desde antigos votantes do Partido Comunista, sim, desde antigos votantes do Partido Socialista, o que saiu na imprensa portuguesa estes dias, sim, porque, olha, todos estes descontentes da saúde, funcionários, da saúde, por exemplo, professores, militares, tantos funcionarios que foran maltratados no sentido de que os seus dereitos, enfermeiros, que protestaron ano tras ano, há moitos votantes dese perfil e depois há moitos xovens, como xa alertamos aquí, e sabemos, isto non é nada novo.
Que non ten memoria.
É unha mistura de votantes.
Non ten tanta ligação a outros tempos e só
como xa explicamos aquí, e eu tentei de transmitir isto a España, agora non sou correspondente, mas transmitir isto, realmente... o perfil é muito heterogéneo e o André Ventura fez uma excelente campanha eleitoral.
Onde sobretudo nessa nas campanha, redes sociais.
E há outra coisa que cada vez mais devemos ter em conta, e os analistas e as pessoas que fazem as sondagens, cada vez mais,
vão
ter em conta as redes sociais
claro.
E também a percepção na rua. Porque é uma coisa muito simples...
Já lá vamos às sondagens...
Que os, claro, no, mas os jornalistas... temos isso, não é? Qualquer dos que estamos a falar hoje, aqui nesta rádio, o que fazemos é vamos a um café, falamos com as pessoas, no meu caso, quando era correspondente, entrevistas, isso dá, vas às aguadas, vês...
uma percepção generalizada
de como pensam as pessoas. E a percepção que tínhamos todos... pelo menos eu tinha, e que o Chega ia mesmo a ter um ótimo resultado.
Muito bem, vamos então olhar, então já agora vamos olhar rapidamente para as sondagens, Olivier, mais uma vez, não previram, enfim, davam já o Chega consistente na terceira posição, mas eventualmente não previram um resultado tão expressivo e nem sequer a proximidade entre os dois partidos mais ao centro, no caso a coligação AD e o Partido Socialista. Como é que interpretas esta distância das sondagens relativamente àquilo que é o resultado final?
Eu algo muito preocupante. Nunca se esquecer, eu sempre defendi as sondagens, as empresas, por uma razão, porque é uma fotografia do momento. Nunca se esquecer que uma sondagem não é a fotografia do momento. Ou seja, a realidade de um dia, não sei lá, 10 de fevereiro, uma sondagem, sim, pode não ser a realidade de uma eleição. Agora, o que me faz confusão aqui já é outra história.
Que é?
Que é as últimas sondagens, um pouco antes, não sei, 3 dias, quando é que saiu a última sondagem? 3 dias, já andam, 2 ou 3 dias antes da eleição.
3 dias, quinta-feira.
Então, mas espera aí, mas é um erro inacreditável. Ou seja, é a segunda vez consecutiva que isto acontece. Hein? Aconteceu com a vitória da maioria absoluta do Partido Socialista.
Exato.
Eu vou poder comparar que em França houve um erro inacreditável da sondagem em 2002 e a partir daí tudo mudou. Hoje em dia, por exemplo, no caso de sondagens em França, quase não há erro nenhum. É quase, é raro, pode haver 2%, vai.
Não há
mas
erros substanciais.
Mas não, mas eu vejo tremendo. Tudo mudou nos institutos de sondagem em 2002. Quando me falam da questão dos indecisos, não é verdade. Então, indecisos é uma particularidade de Portugal, não é verdade. É indecisos em todos os países. Eu acho que os métodos de sondagem devem ser, na minha opinião, trabalhados, e com certeza as empresas estão a pensar e a fazer um trabalho para que isto muda, porque não é normal. E quando digo a pessoas que mudam da última hora de voto, sim, mas repito, não acontece lá fora também. Então, mas não é normal que uma pessoa que às vezes a última hora vote. Agora, dizer que a AD tem 4 pontos de vantagem, 4.
4 ou 5.
Ou 5. E quase está a tratar com o PS, o Chega, 13 ou 14 pontos e está a 18. Há uma coisa que não bate certo.
Begonha, como é que. E já agora explica-nos também como é que, o que é que acontece em Espanha também, relativamente às sondagens.
Sim, mas eu queria acrescentar, Olivier, isto tem muita lógica. É dizer, se avaliamos e analisamos, e que eu adoro estes temas, se avaliamos os resultados coinciden com as primeiras sondagens, mesmo quando começou a campaña, que estaban tan igualados, lembre-se, PSD, quando começou mesmo a descolar. Sim. PSD, máis un bocadinho, e depois o Chega daba perto do 20%. É dizer, mantévese, os resultados finais foran como os resultados do começo da campaña. Mas como?
Estão as sondagens de há um mês e não as mais próximas.
Mas tínhamos, aquí houve uma coisa fundamental, que foram os indecisos. É dizer, tínhamos desde o primeiro momento um nível de indecisos enorme, não é? Estávamos a falar em torno do 15 a 20%. Então, esses indecisos, até o último momento, não decidiram, primeiro, no que iam votar, e não decidiram se iam votar ou não. E então, aqui tivemos outra coisa ainda mais importante, e é que o povo português foi às urnas a votar. Foi a votar como não tinha ido a votar desde 1990 e tal, ok? E então, esse número de votos beneficiou desses novos votantes, ou essas pessoas que foram a votar no outro día e non foran a votar nas últimas eleições, moitos deles votaran no Chega.
No Chega,
então, iso ten toda a lógica, porque esos indecisos precisamente era o medo que tiñan todas as empresas de sondaxes, porque esos indecisos eran descontentes e realmente xa se viu que o Partido Socialista ficou con os seus votantes máis fiéis. Mas que
natural,
houve muitos, esse universo natural, exatamente, mas depois muitos deles fugiram não para o PSD, para o PSD alguns, mas outros foram para o Chega, exatamente, e mostra isso.
O nosso tempo está a avançar rapidamente e eu queria perguntar-vos também, Olivier, como é que a imprensa do teu país, a imprensa estrangeira, olhou para estas eleições e para o momento político em Portugal?
Bom, já falámos então do crescimento do Chega. Outro ponto que achei interessante na comunicação social francesa e não só do que eu li outros jornais estrangeiros, é que finalmente as pessoas descobriram que Portugal tem problemas. Estou a brincar, mas é verdade. É que há tantas reportagens neste momento na comunicação social europeia sobre as belezas de Portugal, a nível do turismo, e o que mais me incomodou, a mim, mas eu falei tantas vezes aqui, que é uma imprensa francesa um pouco tendenciosa. Porque, pronto, já o disse aqui, bom, é uma imprensa francesa colada bastante à esquerda, que falava do Eldorado, mas quantas vezes eu li, aliás, tenho quase vergonha, não posso citar os nomes dos jornais, mas o Eldorado de Portugal. Portugal, um grande aluno da União Europeia. Portugal, não sei o que, não sei o que mais. E depois, de repente, o PS já não tem maioria absoluta. Ah, o Chega está a 18%. Ou seja, esta ideia que foi vendida de um país que, oh, uau, que milagre. Falavam do, não, juro-te, falavam do milagre económico português. E logo a seguir, tu vais falar com as pessoas e dizem, ah pá, eu não consigo pagar uma renda. Peraí. Ah, é um problema. Ou seja, este lado tendencioso. A ver, claro que o PS fez coisas boas, não estou a dizer o contrário, como
sim,
é óbvio.
Nós estamos a avaliar isso agora.
Mas uma espécie de ideologia tendenciosa e depois logo a seguir o acordar. E isto para mim foi muito marcante.
Begonha, como é que a imprensa espanhola olhou para estas eleições e também até para a dificuldade em formar o governo? Porque pode
mais diferente, isso. Com muita admiração. Olha, podemos dizer o seguinte, que somos diferentes, franceses e espanhóis, essa é a riqueza da Europa, não é? E então, em Espanha, acompanhou-se com muitíssima atenção, foi capa dos principais jornais espanhóis, não só da Galiza, mesmo capa na segunda e na terça, e é verdade que falou-se do fenómeno André Ventura, da extrema-direita, mas olhou-se e está-se a olhar com um ponto de vista, uma análise diferente, como de atenção, de admiração. Por quê? Tipo, o Partido Socialista declara-se oposição quando há só dois lugares no Parlamento de diferença e ainda se está à espera
e ainda pode
do
ter
voto,
mais
do voto da imigração. Tudo isso avaliou-se com muito mais detalhe e detenimento na Espanha, porque, claro, nós como temos governo minoritário do Pedro Sánchez, no que está às pensas dos independentistas, está, ele tem pouquíssimos lugares no Parlamento, não é? Então está-se a olhar com admiração. Ah, e quer formar governo sozinho e não se quer aliar com o Chega. E então? Então, tudo isso está-se a acompanhar a par e se está por como exemplo. Como exemplo. Portanto, é interessante.
É a forma como a imprensa espanhola
e depois, já para acabar, por exemplo, o diário El País perguntava-se ontem, olha, que vai acontecer agora que o António Costa sae de cena porque é o grande aliado do Pedro Sánchez na Europa. Então, eles en Bruxelas e anda mal para todos os temas importantes.
Certo.
Temas transfronterizos, temas de interesse para España e Portugal, do sul de Europa. É dizer, en España tamén admírase moito e lembrouse moito estes días como o primeiro ministro portugués demeteuse por aquele caso.
Exacto.
Do seu xefe de gabinete. Mas é que en España temos o Pedro Sánchez con a súa muller con moitos fenómenos
de corrupção
a ser investigados e continua no poder. Então, por isso, compara-se muito este caso.
Admiração em Espanha, alguma surpresa em França? Está feita a análise às eleições legislativas portuguesas. Vamos avançar para aquele momento, Teresa, em que testamos as capacidades, a tugalidade dos nossos convidados.
Vamos, e agora preparem-se para calçar umas botas, um calçado confortável, porque vamos fazer uma pequena viagem.
Portugal! Índice de tugalidade.
Begonha e Olivier, nesta sexta-feira, primeiro vamos pôr-nos aqui como se estivéssemos no meio de uma montanha. E eu pergunto-vos, vocês...
Serra da Rábida. A resposta?
Não, calma. Vocês são daquelas pessoas que quando passeiam e quando começam assim a fazer percursos um bocadinho mais difíceis, nomeadamente subir a montanhas e assim, vocês gostam dessas coisas? São esse tipo de pessoas ou gostam mais de ver de longe e dizer, ai que bonito, gosto bem, aquela montanha é muito bonita, mas se calhar não vou subi-la?
Não. Igual a ti.
Gostas de subir?
Sim, adoro.
Eu também.
Então eu pergunto-vos, porque a pergunta de hoje é, quais são os três pontos mais altos do nosso país, de Portugal?
Pois temos...
Pico número um, pico, tenho certeza. Pico
temos,
um,
sim.
Serra da Estrela.
Segundo, temos.
Não, eu respondi primeiro, pico. Já
okay. Olha!
Pico, eu respondi primeiro, pico, okay. Serra da Estrela, e terceiro, eu diria...
Qual será o terceiro ponto mais alto de Portugal? Isto serve também para quem nos está a ouvir,
Pico,
não é?
Pico, Serra da Estrela...
Pico, vamos ver. Serra da Estrela temos, Pico também temos...
E a Colina
e depois...
da Almada.
Não. E temos... Eu acho que no norte, não é?
Um palpite.
Temos no... Que não me sai o nome agora.
Begonha não vai ir ao Google.
Não, estou
a ir ao Google. Como se chama? Leboreiro?
Não é.
Não sei, claro.
Então posso adicionar... Então é assim, posso dizer...
Todo o território nacional.
Posso dizer-vos que acertaram o ponto mais alto do país, que é o Pico, portanto, nos Açores. O segundo é Serra da Estrela.
Exatamente.
Também está certo.
Sim.
Portanto, Guarda, Castelo Branco. E depois, em terceiro lugar, temos Pico Ruivo.
Exatamente.
Que é na Madeira. E agora pergunto-vos, quanto mede o ponto mais alto de Portugal? Ou seja, a montanha do Pico.
Agora, qual é? Os metros. Estás a dizer os metros.
Podem dizer aproximado. Quem se aproximar depois ganha uma torradeira.
2.300 metros, mais ou menos. 2.400.
Qual é o teu palpite?
2.100.
Então temos uma vencedora e essa vencedora é... Begonha, porque mede 351 e foi esta a nossa viagem aos pontos mais altos do nosso país.
Olha, é a minha.
Índice de tugalidade.
2.351 metros. Exatamente. É quanto mede a montanha.
É a minha viagem pendente. A miña viaxe en pendente era a miña última reportaxe como correspondente, que xa tiña falado e todo con turismo de Portugal para facer.
Mas,
entretanto, sí, mas era a reportaxe que me faltou por facer así de turismo, que eu gostaba mesmo de facer. Ir e subir até o pico eu. Até lá em cima.
Begoña.
Imagina Begoña chegar lá em cima.
Especializada. Especializada em jornalismo de turismo. Ou seja, ela como tu, bebe tudo da borla.
Não, tu sabes. Tu sabes, Olivier, que eu estava especializada em entrevista, em jornalismo político. Oi, entrevistei a todos os políticos, praticamente.
E agora temos de avançar, eu quero muito saber como foi a vossa semana. E por isso vamos começar com o negativo desta semana. Desta semana, aliás, Begoña.
Pois olha, xa que hoxe é o día do sono, non é? O negativo desta semana ten sido o cansanso. Olha, moitos dos nosos ouvintes e das nosas ouvintes van se sentir moito próximos de mí neste momento. Que a falta de sono. Por que dormimos tan pouco? Mas sei que esta semana eu tive unha quebra mesmo de cansanso. Porque depois das eleições, eu deitei-me ás 3 da mañá a traballar no domingo, e a sete estaba en pé e toda unha semana de viaxes, voltar a Galiza, no comboio, nos comboios, moito traballo e falta de sono. Por que dormimos tan pouco nestes tempos? Pois foi o pior.
Deito-me tarde e acordo cedo. Isso é o meu caso.
Exatamente.
Mas eu deixo aqui uma dica de especialistas, porque eu tenho ouvido muitos podcasts sobre o sono, de que, na verdade, não temos de dormir 8 horas por dia. É um mito.
Ah, não?
E quanto mais ansiedade gerarmos à volta do tempo que temos de dormir, pior, porque vamos dormir ainda
então,
pior.
Então qual é o horário?
Qual é a solução?
Cada pessoa tem o seu.
Eu digo-te uma coisa, eu durmo 10 horas por dia, a
mas
média...
Mas o Olivier é um caso à parte. Ninguém dorme.
Olha, eu não consigo, Olivier.
Média 10, posso fazer 11.
Meu Deus,
em forma
pareces um bebê.
Sempre.
Pareces um bebê.
Estou raramente cansado. Na verdade, é que estar cansado e não sei o que isto é.
Pode subir o pico. Pode subir o pico.
Muito bem. O teu negativo, Olivier?
O negativo tem a ver com os outros partidos políticos, além de tirando o Che, que não investem nas redes sociais. Não entendo. Para mim, uma forma de combater democraticamente um partido político é insistir em algo que eu pessoalmente não sou fã, mas faz parte da realidade, que são as redes sociais. E para mim é uma das chaves da vitória do Chega no domingo. Tem a ver com este trabalho que está a ser feito. Por exemplo, a movida surreal de Rita Matias, de André Ventura, nas casas de banho, contra as casas de banho mistos. Ela vai à casa de banho das mulheres e ele vai à casa de banho dos homens. Estes pequenos vídeos, não é? Têm, na minha opinião, junto de um certo eleitorado, o seu efeito. E lamento mesmo que os outros partidos políticos andam a dormir e não veem que, através das redes sociais, pode ser outras coisas, pode ser, por exemplo, a favor, sei lá, do caso de mil, outro ponto, sei lá, qualquer tema, que não investem mais nas redes sociais. Eu não entendo na política atual moderna que não haja este investimento, que é uma boa forma de combater democraticamente um outro partido.
Muito bem, vamos aos positivos da semana, Begoña, o positivo da tua semana.
Olha, o positivo desta semana eu vivi em Vigo há 2 dias e foi um convívio, não só a volta do trabalho, de um trabalho duro e rigoroso, não. A volta da mesa também depois de ter feito o trabalho entre portugueses e galegos, portugueses do norte e galegos, em torno à gastronomia galega. Agora não vou falar de gastronomia portuguesa, que sabem que adoro. E é igual que nós... cuando viaxamos agora neste traballo meu da Euroregión Galiza Norte de Portugal a Portugal, ao norte, nos ofrecen pois, os mellores pratos da gastronomía portuguesa, poder receber cá as persoas do norte de Portugal e poder ofrecer o mellor. E que o mellor que nos temos tamén son os petiscos e poder partillar pratos de gastronomía galega, non mudar moitos detalles, un bom viño. Non é preciso ir a restaurantes carísimos, non podes ir a unha tasca, Olivier. E podes partillar pratos e en torno a esa mesa establecese unha relação maravilhosa. Isso é o fecho, eu acho que ideal para qualquer galego e qualquer português.
Ai, que bom.
De um bom dia de trabalho, não
Vamos
é?
Vamos ouvir o positivo do Olivier.
É, o positivo tem a ver com um hábito engraçado. Vivo aqui há quase 30 anos e às vezes descubro, não é que eu descubro, mas às vezes digo, oh, uau, nunca tinha reparado neste hábito assim tão diferente de outros países, que é o hábito em Portugal que eu acho bonito e lindo de morrer, que é quando tu estás numa esplanada de um café ou tu estás dentro de um restaurante, as pessoas que não te conhecem, rapidamente, as pessoas que não te conhecem, dizer-te boa tarde. Eu acho que é algo inacreditável. Não estou a dizer que não existe lá fora, mas não existe tanto lá fora. Aqui eu diria que é metade mais ou menos das pessoas. Metade, não fiz estatística, ah, não sou triplista, instituto de sondagem. Metade, isto é adoro. Acho uma coisa brutal. Que estou sentado numa mesa a comer, às vezes, eu almoço sozinho a trabalhar, tudo isso, e há pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Não são amigos meus, como é óbvio, senão diria-me boa tarde. Não é? Claro. Mas as pessoas vão sentar ao lado, olham por mim e digo só esta pequena palavra. Boa tarde.
Mas tu também és uma figura conhecida,
é? Eu acho, não, mas isto.
Não, mas isto é, me...
é o sotaque.
Mas não, não, mas não, mas eu quero dizer que é mesmo um hábito bonito, porque não fazem isso só com.
Claro
comigo.
Que é, claro. Que é.
Eu acho que é um ato de educação, de savoir-vivre. Saber viver juntos em comunidade. Eu acho muito bonito.
Muito bem. Bem, e terminamos assim o Visto Fora desta semana. Muito obrigada, Olivier. Obrigada, Begonha. Obrigada a ti, Sérgio.
Um grande abraço. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana para todos.
E para a semana cá estamos a esta hora. Esperamos por si também.